Vou pedir que você abra a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Enquanto isso, que eu também estou abrindo a minha, quero dizer que esta série que termina hoje com o título Tecendo a Vida, e hoje eu escolhi o tema Rapadura é doce, mas não é mole. Isso é um ditado popular muito interessante, que se dá principalmente no sertão, para mostrar que a vida é boa, mas às vezes é dura. A vida é doce, mas às vezes é dura. Mas é na dureza da vida que a gente também endurece. E endurecendo, a gente se torna prontos para a caminhada. Como diz o outro ditado, eu gosto muito dos ditados populares, eles são provérbios de muita sabedoria. É com o ferro que se afia o ferro. Ah, então, quanto mais a gente endurece nessa caminhada, mais a gente está preparado para afiar, ou Deus afiar-nos enquanto instrumento para que Ele nos use da maneira que Ele quer. Esse texto diz, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste-se em nosso corpo. Como eu gosto desse texto. Aliás, eu gosto muito de Paulo. Paulo, não tem razão para a gente não gostar de Paulo. A gente tem em Paulo o instrumento principal de Deus para levar aquela mensagem de Jesus para além dos muros dos judeus. E se não fosse Paulo, eu sei que Deus usaria outro, mas por intermédio de Paulo você crê e eu creio, lógico. Nós cremos em Deus por intermédio de Cristo, entendo o que eu estou querendo dizer. Mas foi Paulo quem disse: esta mensagem também é para os não judeus. E deu vontade de espirrar agora, mas não é coronavírus, viu, gente? Estou muito bem, graças a Deus. É só vontade. E como diz outro ditado, vontade daí passa. E foi Paulo esse instrumento. Deus queria usar Pedro, mas não pôde usar Pedro por causa de Pedro. E aí Deus disse: tá bom, Pedrão, você está continua querendo considerar os não-judeus como imundos, então levantarei outro, porque a missão de Deus é assim. Deus está em missão e Ele usa quem Ele quer, e eu espero que Ele sempre nos use da maneira que Ele quer. Mas deixa eu voltar para o texto. Esse texto diz que nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, tá bom a mão aqui, Detona? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Repare as contradições de palavras que Paulo está usando. Ele gosta muito disso. Ele usa tribulação, mas não angústia. Perplexidade, mas não desamparo. Perseguição, perplexidade, mas não desânimo. Perseguição, mas não desamparo, abatimento, mas não destruição, morte, porém vida. Bonito isso. Isso é uma verdade na dinâmica de Deus nas nossas vidas. Deus promove uma dinâmica de atuação na sua vida que Ele precisa fazer com que você e eu entenda as dificuldades da vida para que a gente possa crescer e amadurecer. Eu estava dizendo numa oração que eu fiz aqui ontem ou anteontem que Deus não nos ensina a ser pacientes implementando um chip de paciência na nossa cabeça. Não, não, não. Ele faz com que nós passemos por situações de extremas dificuldades que tiram a nossa paz, para que no meio dessa tribulação a gente desenvolva a paciência. Ele não insere no meu juízo um chip de fé. Está aqui fé, tome fé. Não, não, não. Ele insere na dinâmica da minha vida as situações de descrença e de incapacidade de mim mesmo, para que eu acredite que acima de mim mesmo alguém tomou as providências, e isso gera em mim fé. Ou seja, Deus, para gerar em você alguma coisa cara, boa, preciosa, ele te dá o contrário disso. Era Ivaneide, ontem à noite, ela fez uma pergunta assim a mim. Pense numa coisa aí que você gostaria de comer, né? E possivelmente ela queria fazer uma boa comida. Ivaneide é uma excelente cozinheira e, para a honra e glória de Jesus, depois que a gente se juntou, nunca mais faltou comida na nossa vida. Faltou comida muitas vezes na nossa infância e adolescência. Mas depois de 17 anos para cá, ou seja, nesses 28 anos juntos, sempre houve, graças a Deus, provisão. Então, o armário daqui de casa tem a comida para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tinha acabado de comer. E eu fiquei pensando, o que é que eu quero comer? Mas eu não estava com fome. E essa pergunta ficou ecoando no meu coração. O que é que eu gostaria de comer agora? Mas eu não estava com fome. E não veio nada na minha cabeça porque eu não estava com fome. Nós não sabemos valorizar as coisas se nós não entendermos ou passarmos pela experiência da falta das coisas. Eu quero dizer com esse exemplo de Erivaneide que o prazer de comer só é possível por causa da angústia da fome. Então é por isso que na vida a gente precisa passar pela morte para valorizar a vida, pela tribulação para valorizar a paz, pela perplexidade para valorizar o não desânimo, pela perseguição para perceber que não estamos desamparados. E na minha experiência, ou nas minhas experiências pessoais, do zero aos meus 18 anos, que é quando eu vivi a dinâmica das tecelagens e da extrema pobreza. Detona estava perguntando, Zé, vai terminar hoje, mas se você fosse contar histórias desse período da sua vida, você não terminaria nunca, porque foram experiências constantes, diárias. Teve uma que mexeu muito comigo, muito. Foi muito dolorosa, muito dolorosa. E me ensinou uma lição muito preciosa para o resto da minha vida. Como eu disse ontem, na faixa dos meus 13 anos, e se você for esperto, vai perceber que eu estou trazendo experiências na ordem cronológica, então agora eu vou contar uma experiência dos meus 17 anos, que é praticamente uma das últimas experiências nessa minha dinâmica em tecelagem. Ontem, como eu vinha dizendo, por volta dos meus 13 anos, 12, 13, 14, eu comecei a juntar todo o dinheiro que eu ganhava para estudar na melhor escola da região, uma das melhores do estado. Aquela escola só perdia para escolas talvez de Mossoró e Natal, mas não mais nenhuma, que é o que a gente chama de CDS, Colégio Diocesano Seridoense. Eu tive a alegria de estudar lá, mas transformei meu suor em sangue para poder estudar ali. Mas aquela escola me qualificou para passar no vestibular, e era o que eu queria entrar na faculdade aos 17 anos. Esse era o meu sonho, passar no vestibular de matemática, e eu ia sobrar nesse vestibular. Tanto é que 17 para 23, seis anos depois, eu fiz o vestibular de matemática aqui na Federal de Pernambuco, e de 460 concorrentes eu tive a quarta maior nota. Então eu ia passar no vestibular de matemática com 14 anos. Eu digo, com 17 anos. Eu estava pronto, eu estava tinindo, eu só tirava de 9 para cima no meu terceiro ano. E eu estava vindo da melhor escola da região. Eu passaria em qualquer vestibular que eu quisesse, mas eu queria ser professor de matemática. Esse era o meu sonho naquela situação, ser professor de matemática. Pois bem, estava ali, setembro, outubro de 1990, e dois, tinha mais um centavo para nada. Foi quando eu comecei a namorar com a Erivaneide, e por causa de recusar algumas profissões que demandariam três turnos da minha vida para poder estudar, eu findei passando a ganhar muito pouco, senão não conseguia estudar, e meu dinheiro se acabou naquela escola, literalmente. Eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa, meu pai não podia me dar roupa, então eu não tinha dinheiro nem para comprar roupa. Quando a gente começou a namorar, eu era liso de tudo, e aquela escola levou todo o dinheiro que eu tinha juntado em dois, três anos. Consequência, eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição do vestibular. E naquela época as coisas não eram tão fáceis como hoje, você não tinha internet para resolver essas coisas e pedir a isenção da taxa do Enem. E eu saí correndo atrás da documentação, consegui toda a documentação, mas me faltava uma para que eu tivesse isenção daquela taxa. E eu tinha que ter isenção daquela taxa, porque meu pai não podia pagar, minha mãe, coitada, muito menos. Mesmo que trabalhassem feito jumentos sertanejos. E eu também não tinha um centavo. E eu só precisava de um documento, datilografado. Tinha que ser datilografado. Na época não existia computador. Era um atestado de pobreza. E eu saí pedindo nas tecelagens que alguém fizesse atestado de pobreza. E nessa época, em Caicó, só tinha uma tecelagem que tinha datilografia. E era justamente a tecelagem que eu tinha trabalhado até meus 15 anos de idade. E eu recorri a esses chefes e, por uma razão ou outra, eles não tiveram tempo de datilografar. Atesto para os devidos fins que José Marcos da Silva, identidade tal, CPF tal, filho de fulano e cicrano e residente na região tal, é pobre. Assina, carimba com o carimbo da instituição. Pronto, estava pronto meu atestado de pobreza. Mas o tempo foi passando e eu fui esperando esse atestado de pobreza ser feito e esse atestado de pobreza não era feito. Amanhã fulano faz, amanhã cicrano faz, amanhã Betrão faz. E infelizmente terminou o dia, terminou o prazo. E eu não tive condição de atestar que eu era pobre. E, consequentemente, eu não pude fazer o vestibular. E se naquela época eu soubesse que existia uma doença chamada depressão, eu posso ter certeza que eu ia dizer, estou em depressão. Porque eu fiquei muito arrasado. Eu fiquei muito arrasado. Não só por não poder fazer o vestibular que eu estava tão preparado para fazer, mas pela incompetência de não conseguir provar que eu era pobre. Foi essa mensagem que ficou impressa no meu juízo. Como é... Escuta a mensagem. Como é, Zé Marcos, que você vai ser alguma coisa na vida se você não consegue nem provar que você é pobre? E essa foi a mensagem que ficou durante muitos anos na minha vida, pelo menos uns 3-4 anos, até que Deus me conduziu por outras experiências, mas durante 3-4 anos eu pensei, eu não sirvo para nada, porque uma pessoa que não consegue provar que é pobre, poxa, porque o pobre você conhece, você não precisa provar que uma pessoa é pobre. Uma pessoa não precisa provar que é pobre, o jeito que ela parece, ela é pobre. Eu entrei em extrema angústia pela incapacidade de provar que eu era pobre. Eu não conseguia mais reagir. Nem arranjar uma namorada eu conseguia mais. Eu não tinha mais, mas arranjei. Deus é bom. Está aqui ela até agora. Estamos num namoro de 28 anos. Quando eu comecei a namorar com a Arivaneida, eu estava vivendo esse tempo de extrema depressão. Não sabia eu que isso ia servir de alavanca para que eu conseguisse vencer tantos outros obstáculos na minha vida. Tá ok, Detone? Pode seguir? Tantos outros obstáculos na minha vida. E aqui eu me lembro de uma história que eu escutei essa semana numa live que eu tive, e quem contou foi Ed René. E ele contou a história que, às vezes, nós... Na maioria das vezes, nós não temos a condição de ler, de fazer a leitura do que é que um fato vai gerar nas nossas vidas futuramente. Apesar de que esse fato gerou muita angústia na minha vida, não tenho dúvida que ele hoje é um fato que gera muitos frutos positivos e muitas alegrias. Nessa história ele contava que dois compadres conversando e um, o filho, completou 17 anos, 18, e ele presenteou esse filho com um cavalo. E o compadre disse, ô, compadre, coisa boa, você deu um cavalo a seu filho, né? Todo jovem precisa de um meio de transporte, todo jovem precisa de um cavalo para se locomover. Que bom que ele ganhou esse cavalo. E o pai do menino disse, bom, se é bom ou não, a gente ainda não sabe, vamos ver. Depois, o tempo passa. Esse menino, poucos meses depois, sofre uma queda do cavalo e quebra a clavícula e se arrebenta todo e fica imobilizado numa cama. E o Compadre chega e diz: mas compadre, que coisa ruim. Essa queda imobilizando seu filho, deixando ele em cima dessa cama. Aí ele disse: bom, eu não sei se é ruim, só o tempo vai dizer. Poucos meses depois, houve uma guerra e uma convocação de todos os jovens de 18 anos para cima para essa guerra, e esse menino ainda estava imobilizado em cima de uma cama, por causa disso ele não foi convocado para a guerra. Aí o compadre chegou e disse: ô compadre, que coisa boa, seu filho não foi para a guerra, né? Ainda bem que ele estava aí inutilizado em cima de uma cama, porque senão ele teria ido para a guerra. Que bom que ele não foi para a guerra. E o pai foi e disse: bom, se é bom ou não, a gente não sabe, o futuro vai dizer. São essas coisas que acontecem nas nossas vidas e que na hora a gente não sabe fazer as leituras, se elas são boas ou não. Por que que o tema dessa mensagem de hoje é: rapadura é doce, mas não é mole? Primeiro porque a rapadura sempre fez parte da minha vida, e nessas tecelagens a gente parava todos os dias de 3 às 3h15, 3h20, para comer rapadura com café. E era o único momento da tarde ali que a gente parava, e parava todas as máquinas e a gente ia descansar. E aí, lembrando disso, eu me lembrei desse ditado da rapadura é doce, mas não é mole, e me lembrei automaticamente desse fenômeno de querer fazer o meu primeiro vestibular e não poder. A vida é assim mesmo. Às vezes ela nos apresenta rapaduras que a gente tem que amargar a dureza delas, mesmo elas sendo tão doces. Aquele episódio, como me engrandeceu. E eu louvo muito a Deus por ele. E aí eu quero trazer para você, ou para a sua mente, alguns episódios que talvez você esteja olhando hoje e dizendo: poxa vida, que coisa ruim. Ou poxa vida, que coisa boa. Tenha calma antes de fazer um julgamento, porque a gente não sabe os efeitos que nossas experiências trarão sobre nós. Poucos anos depois, eu tinha iniciado uma carreira muito bem sucedida no Exército. Eu não consegui entrar na faculdade, e porque eu não consegui entrar na faculdade, eu procurei outra forma de escapar daquela condição, e por incrível que pareça, eu entrei no Exército. Eu digo por incrível que pareça, porque com 18 anos eu tinha 1,57m, 47 quilos, mas entrei. E ao entrar no Exército, eu entendi que aquela era uma porta que Deus estava abrindo para mim. E naquela porta, eu entrei achando que tinha sido sorte, porque eu era incompetente. Foi sorte. Um menino que não consegue provar que é pobre, ficar no Exército é sorte. No primeiro mês, eu fui destacado como um dos soldados mais preparados para formar um pelotão de 33 para fazer uma apresentação de ordem unida para o comandante, e eu fiquei feliz. Mas eu pensei: foi sorte, porque eu não tenho competência para provar que é pobre. Foi sorte. Pouco tempo passou, um mês depois, eu fiz o concurso para cabo, passei em 7º lugar, e quando esse curso terminou, eu fui o primeiro colocado. E eu pensei: foi sorte, tem muita gente boa e eu não tenho competência para provar que sou pobre, quanto mais para ser cabo e quanto mais para ser o primeiro colocado. Quando termina aquele curso, termina também o período básico, e eu fui escolhido como o melhor soldado do meu contingente. Fui condecorado, fui honrado em formatura pública, recebendo uma insígnia do próprio comandante do quartel. E as pessoas vinham me parabenizar e eu dizia: foi sorte. Eu não tenho competência nem para provar que é pobre. Como é que eu posso ter competência para ser o melhor soldado do meu contingente? Poucos meses depois, houve a abertura de vagas para o curso de sargento temporário e eu fui enviado por ter sido o primeiro colocado do curso de cabo, e eu disse: que sorte. E fiz o curso de sargento temporário e terminei concorrendo agora com alunos de todo o Nordeste, da Arma de Engenharia de Construção e de Combate. E quando eu terminei como primeiro colocado, vieram me dar os parabéns e eu disse: foi sorte. Eu não tenho competência para provar que sou pobre, quanto mais para ser primeiro colocado do curso de sargento. Antes da segunda fase desse curso terminar, eu passei no curso de sargento de carreira. E vieram me dar os parabéns e eu disse: foi sorte. Eu não tenho competência nem para mostrar que sou pobre, quanto mais para ser sargento. E fui para a escola de sargento de carreira e fui muito bem sucedido. Entrei no meu curso como cabeça de chave e disse, foi sorte, eu não tenho competência para provar que sou pobre, quanto mais para ser um dos primeiros colocados aqui. Terminei aquele curso, já com meu filho nascendo, pouco tempo depois, comprei meu apartamento, comprei a casa dos meus pais, fizemos a casa da mãe de Erivaneide, minha sogra querida, viemos morar em Recife, e de repente eu estava vendo tudo funcionando perfeitamente na minha vida, tinha acabado de sair daquela extrema miséria, e eu olhava para trás e dizia, eu tenho muita sorte, porque eu não tenho competência nem para provar que sou pobre, e agora comprei e fiz um terceiro imóvel, nosso carro, nosso filho está aqui, e aí chegou um momento que Deus me chamou para o pastorado, e eu disse, Deus, eu não tenho competência nem para provar que sou pobre, quanto mais para ser pastor. Foi nessa hora que o Senhor me curou, e o Senhor me mostrou que não foi sorte, que foi Ele agindo na minha vida, transformando minha morte em vida, como diz aqui o versículo 12, de modo que em nós opera a morte para que em vocês opere a vida. E foi quando eu entendi que meu Deus estava me curando e me mostrando que não ter feito aquele vestibular talvez foi a melhor coisa que Ele me deu naquele ano de 92, que eu tanto sofri. Não foi sorte, foi providência do Senhor para me ensinar através da dureza da vida a dizer um dia o sim a Ele, quando Ele me chamasse para a missão mais difícil da minha vida, porém a mais grata, que é ser pastor. E eu louvo muito a Deus por isso. E eu quero dizer, minha irmã e meu irmão, que se Deus está fazendo você experimentar o fel, tocar nos espinhos, ser cortado pela navalha dura da vida, que você possa dizer, é doce, mas é dura, tenha um pouquinho de paciência, porque na verdade, Deus não está te humilhando, Deus não está te atribulando, te deixando perplexo, perseguido, desamparado, não, Deus só está te afiando, Deus só está te preparando para na hora certa Ele mostrar que a dureza da sua vida forjou você para as coisas belas que Ele sonhou para que você vivesse um dia. E aí eu louvo muito a Deus por todas as durezas que aquele período nas tecelagens de Caicó me fez passar. Eu não seria a pessoa que sou se eu não fosse forjado a ferro e fogo naquelas condições tão difíceis, que apesar de toda a crítica que eu fiz ontem, reconheço que Deus pegou tudo isso e me ajudou a ser resiliente, que é a capacidade de cair sem ficar caído, de tombar sem ficar tombado. Pai querido, eu peço que o Senhor nos ajude, mesmo que o Senhor nos presenteie com a dureza da vida. Nos ajude a experimentar a doçura que há por trás da dureza. E nos faz, Senhor, preparados e preparadas para todas as experiências preciosas que o Senhor quer que passemos. É nossa oração ao Senhor e em tudo gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.